Parashá dessa semana, na realidade, são as parshiot, são duas parshiot, Matot e Masei. E essa semana volta a juntar as leituras, tanto em Israel como fora. Fora de Israel se lê Matot e Masei. Em Israel, essa semana, é só Masei, que Matot já foi semana passada, etc., como nós já vimos desde Pesach, que estava desencontrado. E agora volta a reencontrar as parashiot. A partir da semana que vem, é uma parashá só em todos os lugares. Parashat Matot fala sobre as leis de promessas e juramentos e como que se consegue eventualmente anular alguma, mas que a princípio é obrigatório se cumprir toda a palavra que sai da boca da pessoa. Pois a Torá fala sobre a ordem que Hashem deu de se vingar de Midian por tudo que eles fizeram e conta toda a guerra. E também a Torá fala sobre as leis de cacherização. Afinal de contas, nos despojos de guerra vão ter utensílios também. Como é que se faz? O que dá para cacherizar? O que não dá? E como fazer? Pois a Torá fala sobre a divisão da pilhagem, como que foi dividido, o que tinha que dar para quem e como. Depois a Torá termina para Parashat Matot falando sobre o pedido das tribos de Reuven e Gad pelas terras que estão do outro lado do Rio Jordão e o acordo que foi feito com Moshe, que eles vão receber esses territórios com a condição que eles vão ajudar e auxiliar na guerra de conquista de Israel e na divisão da terra de Israel. Parashat Masei começa falando sobre as 42 viagens, quer dizer, os 42 pontos onde o povo de Israel acampou ao longo dos 40 anos. Depois a Torá fala sobre a obrigação de herdar a terra de Israel, conquistar a terra de Israel. Quais vão ser os limites da terra de Israel? O que é considerado parte de Israel? Também sobre a divisão da terra de Israel para todas as tribos e as cidades dos Leviim, tanto as cidades de refúgio como as cidades que os Leviim vão receber para morar e quais são as regras dessas cidades, como que funciona em volta da cidade, um trecho que tem que deixar para a beleza da cidade. Depois a Torá fala sobre as leis de cidade de refúgio. 6 cidades de refúgio que tinha em Israel, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro lado. Elas serviam para uma pessoa que matou sem querer. Existem também, lógico, os detalhes quando que é considerado sem querer para esses efeitos. A pessoa que Deus Livre assassinou deve fugir para uma cidade dessas. Lá ele está protegido da família que eventualmente queira se vingar, não vai poder se vingar dentro dessa cidade. E ao mesmo tempo vai servir de perdão, afinal de contas ele tirou a vida de uma pessoa. E ele então ali vai permanecer até que o Kohen Gadol venha a falecer. E aí ele pode retornar para sua cidade de origem. E também a Torá fala que uma pessoa que matou de propósito, não adianta fugir para a cidade de refúgio, ele vai ser julgado e se teve testemunhas que alertaram ele, etc, etc, todos os detalhes. Então ele pode chegar a ter execução, pena de morte pelo assassinato. E o fim da Parashá fala sobre as filhas, na verdade a família de Yosef, que estavam aqui com um problema agora, o que vai ser? Se as moças, filhas de Tselofhad, que apareceu na semana passada na Parashá, vão poder herdar o território que seria do pai delas. Então depois elas vão se casar com maridos que são de outras tribos. E os filhos, portanto, vão seguir a tribo do pai. Então essas terras que pertencem à tribo de Menashe, de repente vão passar para outra tribo. Então como é que vai ser isso? E aí Hashem diz que é para as filhas de Tselofhad casarem apenas com pessoas da mesma tribo, da tribo de Menashe, e assim elas fizeram. Dessa forma, se manteve na tribo as terras que pertenciam àquela tribo de Menashe. E assim finaliza Parashat Mas'ei, e com ela termina também o quarto livro da Torá, o Chumash Bamidbar. No final da Parashá, quando a Torá fala sobre esse conceito de cidade de refúgio e fala sobre a proibição de, a pena, né, de assassinato, a Torá diz: Vela'aretz lo yehupar ladam asher shupach ba, e para a terra não será perdoado pelo sangue que foi derramado nela, que imbedam shofro, somente pelo sangue que derramou, quer dizer, pelo assassino. A Torá diz: você não pode abrir mão. Se uma pessoa foi sentenciada à morte por um assassinato, por homicídio, não tem abrir mão, como a Torá diz, não pode receber dinheiro, fiança, não existe. Por quê? Porque para a terra só será perdoado pelo sangue que foi derramado sobre ela, por intermédio do sangue deste que derramou o sangue do outro. Inclusive, nossos mestres notam, vá dizer, ah, já foi derramado um sangue, quer dizer, já uma pessoa já foi morta, você quer que mata mais uma? Não. Aquela pessoa inocente foi morta, foi feito um homicídio, e agora, para perdoar por isso, o assassino precisa ser morto. Não é mais um que está morrendo. Ele precisa disso. Para o perdão dele, para o perdão para a terra, para tudo funcionar direito, é necessário assim. Muito curioso isso. Porque para a terra será perdoado. Quando você fala do assassino, eu entendo, o assassino precisa ser perdoado. Mas a terra, o que a terra fez? A terra não fez nada a princípio. O que precisa de perdão para a terra? E aqui é um dos lugares onde nós vemos a influência que a pessoa traz para o lugar onde ela mora. Tem uma passagem que Yaakov Avinu, quando está saindo da sua casa, indo para a casa do seu tio Lavan, ele passa por um determinado lugar, ele encontra o lugar, vai Yifgaba Makom, e ele ali pernoita. Ele sente que tem algo de especial no lugar. O que tem de especial? Lá vai ser o templo, mas não é isso que ele sentiu. Yaakov sentiu que aqui os meus pais rezaram. Aqui teve preces especiais de Abraham Avinu. Aqui teve preces especiais de Yitzhak. Yaakov sente que esse lugar é especial, um lugar que está embebido em rezas, em preces. Isso é um lugar, uau! Quanta santidade! Uma pessoa, quando passa por um lugar, uma pessoa, quando vive num lugar, influencia aquele lugar para o bem, ou Deus nos livre para o contrário. Nós vemos, por exemplo, a cidade de Shechem. É uma cidade que sempre trouxe problemas. A cidade de Shechem foi a cidade onde a Diná foi raptada e violentada. Cidade de Shechem foi onde os irmãos do Yosef definiram e decidiram assassinar o Yosef. É um lugar com má influência. É um lugar que ficou embebido de más influências. E lá, depois, o reinado de Israel foi dividido em dois, em Shechem. O que causou mais um monte de tragédias para o nosso povo. Então, Shechem é um lugar que é um exemplo de um lugar que precisa de perdão. É um lugar embebido em problemas, em tragédias. Ele precisa de perdão. O lugar precisa de perdão, porque ele foi mal influenciado. que nós encontramos na nossa Parashá, sobre as cidades de refúgio. E a cidade central de refúgio em Israel é a cidade de Shechem, Nablus. Talmud até nota que é bem no meio, porque tinha mais acesso, acessibilidade, por conta de ter mais pessoas dos livros que matavam nessa região, quer dizer que, sem querer. Então, a cidade de Shechem é a cidade central para receber as pessoas, para se refugiarem por assassinatos, para perdoar. Essa terra é uma terra que precisa de perdão. Nós trazemos boas influências para o lugar onde nós moramos e Deus nos livre, pessoas podem trazer más influências para o lugar onde eles moram. Isso transforma o lugar. Não é à toa, já mencionamos outras vezes, não é à toa que os animais acabam tendo comportamentos esquisitos em lugares onde as pessoas se comportam de forma esquisita. Onde as pessoas se comportam sem moral e sem ética. O lugar fica influenciado. Muita gente tem falado, e discutido e debatido nos últimos tempos, sobre a guerra da Rússia e Ucrânia. E muita gente quer tomar partido, e aqui e ali, porque coitados, que fizeram, que não fizeram. O negócio é muito complexo. Tem muita geopolítica nisso daí. Infelizmente, é uma grande sujeira. Mas tem um ponto que é muito importante se relevar. Primeiro que o que está acontecendo lá não cabe a nós, não tem nada a ver conosco. Então, nem faz sentido as pessoas quererem se meter numa briga alheia. Isso, pra quê? O que você vai ganhar, só vai perder. Quando se trata de geopolítica, você ganha mais ficando quieto. Fique em silêncio, tem negócios a fazer, faz negócios e acabou. Mas tem um detalhe muito importante. Nós não podemos esquecer da história. A história aconteceu. E quando nós falamos de dois países, como esses dois, não são os únicos, tá? Não falo, infelizmente, tá cheio de não-santos por aí. Mas quando se fala justo sobre esses dois países, são dois países cuja terra deles é embebida e lotada de sangue derramado dos judeus inocentes que moraram nesses lugares. A Rússia, em todas as épocas, antes do comunismo, os czares, os czares, e no comunismo, derramaram à vontade sangue judeu. A Ucrânia, por mais que hoje tenha um presidente, o primeiro-ministro, acho que os dois são, né, judeus, isso não muda absolutamente nada o país. Não estamos falando agora pessoal, estamos falando de país, de Estado. Quando se fala sobre o Estado da Ucrânia, o Estado da Ucrânia derramou sangue de judeus como poucos países no mundo o fizeram. Foram milhões de judeus mortos na Ucrânia. Não é brincadeira. A Ucrânia tem sangue judeu em toda a terra, espalhado. Então, será que nós podemos e devemos ficar defendendo um Estado? Eu não estou falando agora de pessoas. Um Estado que nunca apoiou Israel, nunca foi a favor de judeus, nunca ajudou judeus. Muito pelo contrário.
A história deles é uma história de perseguição aos judeus. A história não perdoa o que eles fizeram. Pode ter agora um presidente judeu se levantar: ah, vocês têm que me ajudar. Por que tem que se ajudar? Ajudar por quê? Que tipo de ajuda? Quando o Estado de Israel precisa de ajuda da Ucrânia, a Ucrânia vota a favor de Israel? Não, muito pelo contrário. Então que história é essa? Só porque ele é judeu? Quem mandou estar lá? No comando, digo. Não esteja no comando desse país, porque o que tem a ver? Sabe, por quê? Porque você é judeu, então o quê? Tem que ajudar o Estado? Não precisa ajudar o Estado. Não faz sentido. Não estamos desejando pragas e desgraças, nada disso. A praga e a desgraça está acontecendo por lá. Isso é um fato. Defender, por quê? Por que defender? Não tem por que defender. Como a Parashá está falando de forma muito clara, Velaaretz lo yechupar. A terra não vai ser perdoada. Ladama sheshuparba, pelo sangue que foi derramado nela, que imbedam shofro, somente por intermédio do sangue daquele que derramou. Nós não somos aqueles que vão fazer justiça. Não. Não temos que pegar a justiça nas mãos, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer apenas é que não temos por que ficar defendendo dois estados que ao longo da história derramaram sangue judeu como se fosse água. Se o que está acontecendo é uma punição ou não, não sabemos. Mas não precisamos sermos aqueles que vamos defender duas nações que sempre foram contra os judeus. E a maior lição de todas é o quanto nós temos que tomar cuidado para influenciar o lugar onde nós moramos de forma positiva. As pessoas, quando fazem coisas erradas, as pessoas, quando defendem coisas erradas, trazem más influências para o lugar. Vamos tomar como base o que a Torá nos ensina. Vamos trazer boas influências para os lugares onde nós moramos. Vamos defender o que é necessário defender. E vamos atacar o que é necessário atacar. E quando uma coisa está errada, devemos falar. Temos que dizer. Porque não pode ficar passando tudo impune. Não pode ficar tudo passando como se nada está acontecendo. Se alguém faz algo de errado, alerte. Óbvio, tudo tem a sua forma de se fazer. Não estamos agora entrando. Mas aceitar, jamais. Se alguém vem e te conta algo errado, não é para dar risada. Não é para falar, ah, sim, ok. Não, está errado. Está errado. Não vou expor. Mas justo hoje uma pessoa entrou em contato comigo e me contou de uma passagem, uma pessoa que falou que a filha vai festejar o Bat Mitzvah. Parabéns. Ah, ela vai colocar tefilim não sei onde. Ele falou, por que fazer isso? Agora já não gostei. Você está fazendo uma festa? Legal. Mas por que fazer errado? Que história é essa? Desde quando a menina põe tefilim, etc. Assim que tem que ser. É desta forma que nós temos que nos comportar. Óbvio, com delicadeza, tudo mais, mas não pode aceitar. Se uma coisa está errada, ela está errada. Não tem que ficar aceitando. Essa história de politicamente correto que se inventou neste mundo moderno, é um absurdo. Porque as pessoas passam a aceitar tudo como se tudo fosse lindo, maravilhoso. Se eu não aceitar, eu que estou errado, porque eu não sou tolerante. O que é tolerante? O que significa tolerância? Não pode se tolerar. Uma coisa que é errada não se tolera. Como assim tolerância? Não existe tolerância. Está errado, está errado. Ninguém está dizendo agora para executar o cara por causa disso? Lógico que não. Tem um meio termo aqui. Mas aceitar, jamais. Se está errado, está errado. Precisa se declarar, precisa se deixar claro para as pessoas ficam confusas. Acham que pode fazer o que quer porque vão me aceitar, porque é obrigatório me aceitar. Não é obrigatório aceitar coisa nenhuma. O que está errado não se aceita. Se aceita o que está certo e se traz boas influências para os lugares onde nós moramos.